Olá, viva. Boa tarde. Seja muito bem-vindo ao indispensável debate semanal sobre a política de Braga. E por falar em indispensáveis, hoje tenho uma grande notícia para lhe dar, uma vez que o comentador residente João Granja, do PSD, está finalmente de novo connosco, depois de uma prolongada ausência devido a motivos pessoais. Por isso mesmo, é com enorme satisfação que saúdo o João, pois ele é um dos tais indispensáveis. No painel desta emissão, contamos também com o outro comentador residente habitual, Jorge Cruz, do PS, e ainda com o convidado António Lima, do BE, do Bloco de Esquerda, os quais também saúdo desde já, naturalmente. E também aproveito para lembrar que ainda continuamos à distância, ou seja, não estamos nos estúdios da RUM, estamos a gravar via digital, por isso mesmo a qualidade do som não será a melhor, mas peço a vossa compreensão para essa situação. No tema central, daqui a alguns minutos, iremos regressar ao São Geraldo, ao espaço do velho cinema São Geraldo, que, como se sabe, vai ser transformado num centro de artes, mas a demora no processo não está a agradar à oposição municipal. Por agora, contudo, prioridade, como é hábito, para o convidado, neste caso António Lima, bem-vindo. Qual é o tema surpresa que escolhes?
Então, boa tarde ao moderador, aos meus colegas de painel e ao público que nos ouve na RUM. É assim, o tema que eu trazia é o seguinte: aquilo que me tem parecido nos últimos tempos é que o afrouxamento das medidas relativamente à pandemia, ou seja, nós já vemos as pessoas com uma certa vontade na rua, nos cafés. Faz-me temer que também haja o afrouxamento por parte das entidades públicas no apoio, àquelas famílias que ficaram ainda mais debilitadas com, este surto pandémico, que viram os seus rendimentos diminuírem, que têm dificuldade em arrendar casa e que, de facto, não se nota ainda urgência nas medidas que essas pessoas necessitam. Isto vem a propósito também de uma recomendação que foi apresentada na última Assembleia Municipal, no sentido de se alterar o regulamento da Braga Habito, portanto, o regulamento que prevê o apoio direto ao arrendamento, o sistema RADA, é conhecido como sistema RADA, que de facto tem algumas normas que dificultam até desde logo o próprio trabalho da Braga. Dificultam porque têm preços para apoio que estão completamente desfasados da realidade. Estão desfasados da realidade para uma situação normal e muito mais para uma situação em que as famílias têm mais carência. Tão desfasada, digamos, na regulação das pessoas que se podem candidatar, ou seja, esse regulamento prevê que só se podem candidatar pessoas que residam em Braga há mais de 4 anos. Ora, a pandemia apanhou desprevenidas pessoas, nomeadamente cidadãos brasileiros, que estão em Braga há menos de 4 anos e que estão com muitas dificuldades em terem apoio. Portanto, ao pagamento das suas rendas, e depois tem um desfasamento também, porque prevê, digamos, um aumento gradual da percentagem do pagamento, quando, enfim, se estamos numa situação pandémica, é evidente que este aumento gradual. Que pode subir até aos 75%, portanto, na atualização automática, não faz nenhum sentido. E, portanto, isto devia, de facto, ser revisto. Esta recomendação que foi apresentada na Assembleia Municipal baixou à Comissão, o que significa que, enfim, o facto de baixar à Comissão, vai levar mais tempo na sua eventual aprovação. Porque, como sabemos, as comissões reúnem, não com muita frequência, pois têm que, enfim, ouvir especialistas na matéria, nomeadamente digamos, os administradores da Braga Habit, neste caso, e tememos que, de facto, as medidas urgentes e necessárias depois venham, digamos, fora de prazo. Daí a minha intervenção inicial no sentido de temer que, enfim, também nestas matérias haja um certo relaxamento das entidades públicas, porque, enfim, eventualmente a pandemia já não será tão violenta. Em termos, enfim, em termos de medicina podem não ser, em termos virológicos, não sei se é esse o termo correto, mas a verdade é que os efeitos sociais estão aí para durar e é urgente, de facto, que se atenda a isso.
Sim, senhora, então o tema trazido, escolhido pelo António Lima, enfim, nós já aqui temos falado ao longo, desde que desconfinámos, digamos assim, já falámos várias vezes da situação em Braga, e de uma forma geral os elementos do painel elogiaram o comportamento da Câmara de Braga, enfim, como um ou outro pormenor crítico, digamos, mas esta questão trazida pelo António Lima esteve, de facto, na última Assembleia Municipal. João Granja, bem-vindo, já há pouco lhe desejei especiais saudações. O João Granja, creio que não esteve na última Assembleia Municipal, precisamente um dos motivos, porque também não pode estar no nosso programa, mas certamente teve conhecimento desta proposta do Bloco de Esquerda, como é que a encara, acha que pode haver algum relaxamento?
Boa tarde aos meus ilustres colegas de painel, ao Alexandre, também ao nosso auditório, e é dizer também que é com muito agrado que depois da minha ausência estou de volta aqui aos nossos debates regulares, já com muitos anos de estrada. Dizer também que eu partilho das preocupações do António Lima, porque também a mim me preocupa muito o desconfinamento desenfreado e alegre que pode vir a ter consequências pesadas, e sobretudo nós no nosso concelho tivemos muitos testes, tivemos muita gente identificada, mas temos também uma população flutuante, que tem a ver não só com a universidade, mas também com determinadas dinâmicas de trabalho e lógicas pendulares de trabalho, que fazem da nossa cidade uma cidade particularmente exposta, e por isso temos que estar permanentemente a chamar a atenção, e em particular aos mais novos, que às vezes se sentem um pouco distantes destas matérias, para estarmos todos empenhados em fazermos um bom trabalho para evitar uma perigosa segunda vaga do Covid lá para outubro, segundo dizem os especialistas, porque podia ter, de facto, consequências ainda mais catastróficas do que aquelas que já vai tendo. Não tanto em termos de saúde, porque felizmente as coisas estão controladas, mas ao nível da economia, eu diria que a situação é verdadeiramente dramática. Eu julgo que esta questão do aspecto social que o António Lima colocou tem toda a atualidade, e tem atualidade não apenas pelos argumentos que o António explicou, mas também porque houve alterações muito substantivas no mercado, no preço dos arrendamentos, na tipologia dos apartamentos disponíveis na cidade, tornaram muito mais complexo a aplicação do RADA a estas situações. E se houve um momento há alguns anos em que a Câmara reforçou as verbas orçamentadas para este tipo de apoio, hoje, mais do que isso, faz sentido ser nas normas, porque a tipologia de regras definida são extremamente rígidas face às necessidades do dia-a-dia, do dia de hoje, como o António bem explicou. O facto de ter sido, da proposta ter baixado à Comissão, há a possibilidade de se criar um bom consenso sobre ela, mas não é o mecanismo mais rápido e expedito de resolver o problema. No entanto, eu diria que, felizmente, a nossa Assembleia Municipal tem comissões dinâmicas, e uma delas é a Comissão dos Assuntos Sociais e da Saúde, que está a fazer um excelente trabalho, inclusive está a promover iniciativas precisamente sobre o impacto do Covid, reunindo com as entidades interventoras, e mal seria, estando a fazer um trabalho neste setor, não aproveitasse esta dinâmica para tentar, com alguma celeridade, poder aprovar a alteração de normas tão importantes quanto estas, para salvaguardar e para dar cobertura a um conjunto de situações sociais relevantes que o António explicou. Eu julgo é que, em paralelo com o bom trabalho que a Comissão está a fazer, Eu diria que, pela sua importância, este tema deve ser tratado com prioridade e deveria, eventualmente, até ser avocado pela Conferência de Líderes. Eu explico para os nossos ouvintes o que é a Conferência de Líderes. A Conferência de Líderes é um grupo que funciona junto da Presidente da Assembleia Municipal e onde estão representados todos os partidos com assento na Assembleia Municipal. No fundo, são, a Presidente da Assembleia Municipal e os líderes de cada bancada. E tem havido um bom clima de diálogo ao nível deste órgão e eu julgo que, se a Comissão não tiver um calendário razoavelmente acelerado para apreciar, analisar, discutir e implementar essas alterações, julgo que, se necessário for, ao nível da Conferência de Líderes, conseguirá garantir-se a celeridade necessária para que esta proposta seja avaliada, analisada e decidida em tempo útil, porque, de facto, ficar ali para as calendas, ela faz falta agora, não é? Essas alterações fazem falta são agora e, por isso, faz sentido que isso seja feito quanto antes.
Ok. Jorge Cruz, bem-vindo também. Eu gostaria que esta proposta já tivesse sido aprovada no plenário da última Assembleia Municipal ou acha que, de facto, pode haver até vantagens neste ter baixado à Comissão?
Bom, começo pela saudação aos colegas de painel, o moderador também, obviamente, e aos nossos ouvintes. Evidentemente que a urgência é de facto real, mas a democracia tem que funcionar também, não é? E há, enfim, caminhos que têm que ser percorridos. Agora, podemos e devemos, e aí estou absolutamente de acordo, quer com o António, quer com o João, na sua aceleração. E parece-me que esta proposta que o João apresenta agora, que vai ao encontro das preocupações do António e, ao fim e ao cabo, preocupações de todos nós. Acho que pode, de facto, acelerar as coisas, no sentido de mais rapidamente conseguirmos enfrentar ou ajudar a enfrentar o problema, minimizando as situações. Porque, infelizmente, parece-me que esta situação vai se prolongar por demasiado tempo, não só com a segunda vaga que virá, não se sabe muito bem quando, os cientistas não são muito precisos quanto a isso, mas para além da segunda vaga nós temos o período normal das doenças de inverno, das gripes e tudo isso, e portanto vai ser bastante mais complicado. E eu aí estou preocupado com as questões levantadas por António, mas neste momento estou provavelmente bastante mais preocupado com as questões que têm a ver com a prestação de saúde que pode ou não ser dada. E tenho receio, muito sinceramente eu tenho receio, até por algumas facilidades que têm sido dadas por alguns grupos, que chegamos à altura de inverno com fraca capacidade de resposta para os problemas que nos vão surgir. Mas, de qualquer forma, quero realçar, uma vez mais, que me parece excelente esta proposta que o João avançou agora.
E já agora aproveitava para ouvir o António Lima sobre esta proposta que o João avançou de poder ser avocada, digamos, para a Conferência de Líderes, a proposta que o Bloco de Esquerda apresentou.
Todas as propostas e as diligências que sirvam para abreviar, digamos assim, uma decisão sobre esta matéria, é evidente que são bem-vindas, porque as pessoas estão num estado de carência que necessitam de uma resposta rápida, não é? E a própria Braga Habit também precisa desses meios para poder atuar, não é? Porque senão está presa de mãos e pés e não tem meios, está presa a um regulamento que está publicado em Diário da República, mas que está desfasado da realidade, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, é de 2016, foi concebido para um tempo de vacas gordas. E portanto, agora as vacas emagreceram, portanto o regulamento tem que acompanhar essa situação, não é?
Okay. Penso então que estamos em condições de poder avançar para o tema central. Já tinha dito no início que iríamos...
Alexandre, deixa-me só fazer uma nota. Deixa-me fazer apenas uma nota breve.
Sim, João Grande.
Em relação a duas situações que me preocupam e que, no fundo, foram suscitadas por esta questão do António Lima. Uma primeira tem a ver com uma realidade que se está a assistir no nosso concelho e que também acaba indiretamente por ter que ver com esta matéria e tem a ver com as denúncias de contratos de arrendamento de pessoas de baixo rendimento e que não conseguem depois encontrar no mercado soluções. E essas pessoas não têm condições económicas para conseguir novos arrendamentos, mas também não caem no perfil que a própria errada tem definido, o que significa que ficam entaladas entre o mercado e as normas. E é um conjunto de pessoas bastante vasto, porque têm sido conhecidos inúmeros casos, sobretudo pessoas de idade, que por terem contratos de prazo certo, não podem beneficiar das normas que protegem os mais idosos. A segunda nota, e tem mais a ver com o que o Jorge Cruz comentou, e também obviamente nos preocupa a todos, tem a ver com uma especificidade, que espero ainda também ter a oportunidade de debater ou no programa, ou até na própria Assembleia Municipal, e tem a ver com a preparação dos lares e estruturas equiparadas para uma segunda vaga de pandemia. Nós percebemos que um número significativo das dificuldades, das grandes problemas e até dos óbitos ocorreram nesse tipo de estruturas. E eu acho que as instituições públicas têm que ter muita atenção, muito cuidado e tem que haver apoio especial para essas entidades para que a situação não se volte a repetir. E aquilo que eu tenho visto, infelizmente, não me sossega em relação àquilo que vai ser o futuro neste tema. Eu não quero ter uma visão pessimista, mas estou muito preocupado com este tema específico.
Vamos então agora sim avançar para o tema central. Como dizia há alguns minutos, é o regresso ao antigo cinema São Geraldo, o espaço cultural que durante décadas foi ponto de encontro de bracarenses, fica bem no centro da cidade. Durante anos o edifício esteve fechado e a degradar-se, como é sabido, até que a Arquidiocese de Braga, que é proprietária do edifício, apostou na construção de um hotel com algumas áreas comerciais, todavia, várias forças da oposição, bem como diversas associações cívicas e culturais, contestaram esse projeto e a Câmara de Braga acabou por arrendar o edifício para lá instalar um Media Art Center no âmbito da Cidade Criativa da Unesco e também da preparação da candidatura de Braga à Capital Europeia da Cultura em 2027. Acontece que a autarquia está há cerca de 15 meses a pagar 12 mil euros mensais pelo aluguer do espaço, cerca de 200 mil euros no total, mas o projeto ainda não saiu do papel, isto segundo indicações deixadas na última reunião de Câmara pelo líder dos vereadores do PS na autarquia, Artur Feio. Ele acusou mesmo a maioria que atualmente gera a Câmara, PS, TCDS, PPM, coligação Juntos Cruz Braga, acusou de não ter vontade política para avançar com a obra. Na resposta, o presidente da Câmara, Ricardo Rio, garantiu que o projeto estará pronto nos próximos meses e irá ser colocado em concurso até ao final do ano, de forma a que este novo espaço possa ser inaugurado ao longo do próximo ano. Ora bem, começando por si, António Lima, suponho que terá ficado, convencido ou pelo menos sossegado com as explicações de Ricardo Rio em relação a esta matéria.
Não fiquei sossegado. Não fiquei sossegado porque nunca estive sossegado nesta matéria. A mim preocupou-me sempre e continuo a preocupar-me os dinheiros públicos. E eu até pela minha idade estou farto de ver, como se costuma dizer, haver aí um determinado chico-espertismo de pessoas que, criticam o Estado, mas nunca descolam da teta do Estado. Mamam 24 horas por dia na teta do Estado. E é evidente que isto me preocupa, não é? Porque, o contrato que foi feito com a, Diocese e que eu, na altura, tive a oportunidade de criticar na Assembleia, porque, no fundo, este projeto é aquilo que nós costumamos dizer em linguagem popular, fazer filhos em mulher alheia. Ou seja, a autarquia vai investir aqui não sabemos quantos milhões de euros, porque ao que consta, para o projeto que entre aspas foi vencedor, ser realizado, os 4 milhões e meio de euros ou os 5 milhões de euros são insuficientes para o apetrechamento da sala, ou seja, para o que se quer meter lá dentro. Não é propriamente para a construção do espaço ou para a renovação do edifício, é para o apetrechamento, porque quando se diz que vai ser uma coisa única na Península Ibérica e dos melhores da Europa, esse gigantismo que nós temos, que é uma coisa, enfim, o termo provincianismo agora não se usa muito, mas eu acho que é provavelmente mais adequado falar em novo riquismo. Ou seja, eu acho que as coisas devem ser feitas à dimensão, à nossa dimensão, à dimensão do Conselho de Braga e da região onde estamos inseridos. E se pudermos acrescentar alguma coisa, eu acho que se deve acrescentar. Nem quer dizer que se faça logo de inicialmente uma coisa que vai custar milhões e milhões de euros e que depois chegamos à conclusão que não tem uso. Ou seja, foi um fogacho, usou-se e depois não há, digamos que não há massa crítica nem consumidores para o projeto. Assim, 12.500 euros por mês foi o contrato feito com a Diocese. Já lá vão uns milhares largos de euros que eventualmente já tinham a sala a funcionar, à espera de um projeto mais ambicioso. Claro que isto eventualmente prende-se, embora o Presidente da Câmara tenha sempre fugido à questão, isto prende-se com o projeto de candidatura à Capital Europeia da Cultura. Portanto, o São Geraldo e eventualmente a Escola Francisco Seixas fazem parte do tal projeto dos Media Arts e das residências artísticas, mas é assim, eu estive a ver um vídeo em que um conhecido dinamizador cultural da cidade, eventualmente também pouco ouvido, como todos os outros, não é? Falava na dificuldade em fazer teatro em locais devidamente apetrechados, sem ter que andar com as luzes, com as aparelhagens e não sei, de sala para sala. Isso é que é o essencial. Porque é que nós vamos avançar para projetos megalómanos e ainda não satisfizemos as necessidades básicas? Ou seja, Braga precisa, sempre precisou, e cada vez mais, até porque vai crescendo, de criar públicos. Tem que ter projetos que criem públicos, porque são essenciais para manter. Porque assim, se nós caímos outra vez no gigantismo, na expectativa de que vamos ter os estrangeiros, os turistas, os galegos, ou os espanhóis, ou os italianos em fila indiana para chegarem cá, de repente tropeçamos, como agora na pandemia, e fica tudo às moscas, porque investimos sempre na perspectiva de que quem vem de fora, nomeadamente os turistas, é que vão utilizar isto tudo e é que vão dar vida a isto tudo. Errado. Errado. Se isso for bom para a cidade, se a cidade tiver massa crítica, se a cidade tem grupos culturais, teatrais, de animação cultural, que dão vida, digamos que diária, se possível, às infraestruturas que se lhes oferece. Aí tudo bem, depois estamos como peixe na água, porque quem vier de fora só vem acrescentar. Agora, assim não, assim é um projeto, enfim, com algum gigantismo, que vai beneficiar, sabemos que vai beneficiar o privado, inclusive porque o cumprimento do contrato final não sabemos como é que vai ser, quem é que vai fazer o preço, porque o contrato que foi feito com a Arquidiocese deixa essas dúvidas. Este dinheiro que está a ser pago agora, 12.500 euros por mês, pois uma parte pode, digamos, abater ao preço que vai ser feito no fim, mas a verdade é que o projeto está feito, quando a Arquidiocese vier fazer o preço. Ou seja, lá vamos estar nós todos a pagar, não é? A pagar a um privado, enfim, os tais filhos que fomos nós que fizemos, não é?
João Granja também se sente inquieto, digamos, com a gestão dos dinheiros públicos, como António Lima?
Não, obviamente, do ponto de vista do António Lima, mas naturalmente com o pouco tempo que o nosso moderador me deu para recolher notas e estudar este dossiê, e para além da informação de que eu disponho, importa aqui recolocar algumas questões que não foram colocadas de forma rigorosa. Primeiro, não está a pagar 12.500 euros por mês desde o primeiro dia em que se entrou no espaço, porque há um sistema gradativo de rendas que agora está no valor de 12.500 euros, mas começou com valores mais baixos durante vários meses, digamos, esses valores funcionaram em escadinha. E quando se arrendou o espaço, não estava definido o estudo inicial sequer para o próprio espaço. E naturalmente que a Igreja não permitiria que a Câmara ficasse ou segurasse, permita uma expressão, o espaço, se não houvesse o pagamento de um preço pela sua disponibilização. E importa dizer que a esse nível, já que foram criadas duas salvaguardas, uma primeira com o tal esquema gradativo de renda, que permite que a Câmara vá fazendo o seu trabalho, digamos, progressivo, que eu já vou detalhar, e por outro lado, permite que os valores pagos a título de renda, num cenário de aquisição, possam ser deduzidos do valor de compra, que vai ser definido mais à frente, em função daquilo que lá for feito. Se me perguntarem a mim, até por força da minha experiência profissional, eu preferiria ter feito um leasing imobiliário para a aquisição do espaço. Não tenho dúvidas sobre isso. Ficava-se a pagar a renda e, no final, o bem seria da Câmara, com, digamos, todas as notas definidas e claras. Esse é o meu ponto de vista. Mas para poder ser implementado o meu ponto de vista, é preciso que o vendedor aceitasse um cenário desta natureza. Confrontado com este dilema, o equilíbrio possível da negociação é aquele que a Câmara conseguiu e está espelhado no contrato existente e que vai ser complementado com a negociação posterior. Segundo momento, para dizer que a partir do momento em que a Câmara fez a opção e deu ouvidos a muitas solicitações de muitas frentes culturais e artísticas da cidade, a partir do momento em que assumiu a opção de arrendar o São Geraldo, encomendou de imediato um estudo inicial a uma equipa liderada pelo arquiteto João Aires, um conhecido especialista na construção de equipamentos culturais, que lembro, por exemplo, que foi o autor da concessão e acompanhamento das obras do Convento de São Francisco em Coimbra, e esta equipa definiu três cenários. Um cenário em que há, no fundo, a reposição da realidade de São Geraldo, tal como nós a conhecemos, uma solução intermédia e uma muito desenvolvida com estruturas e balcões retráteis, que permite, inclusive, o funcionamento da plateia de pé, como se costuma dizer, e permite, digamos, uma grande versatilidade no espaço, que lhe permite não apenas apoiar a Média Arte, Braga Capital da Cultura, mas, sobretudo, funcionar numa lógica de complementaridade ao Teatro Circo, no fundo, dando ali um conjunto de valências que o Teatro Circo não dispõe e que se têm sentido a sua falta na sua atividade corrente. Concordo com o António Lima quando ele diz que temos que investir muito na produção de públicos, sim, veja-se o caso de Guimarães, não adianta estar a criar muitas e muitas estruturas se não houver um trabalho em paralelo, mas a estratégia da Cultura 2030 prevê também muito trabalho em relação a essa área. Mas voltando ao São Geraldo, há este estudo inicial, com os tais três cenários, e a partir do momento em que há a elaboração por esta equipa, a Câmara deliberou internalizar, ou seja, passar para os seus serviços a elaboração do projeto de arquitetura. E esse projeto já está na sua base feito e está neste momento a ser articulado com as várias especialidades que um projeto desta natureza exige, ao nível do som, da luz e, digamos, de todas as especialidades que intervêm nesse setor. Por isso, permite-me a mim ter a expectativa razoável de que, mesmo considerando as dificuldades que o Covid trouxe aos serviços técnicos da Câmara e às limitações da parte operacional da Câmara, e também a necessidade de dar prioridade e cumprir os prazos para os projetos que são candidatados a fundos comunitários, eu estou em crer que o calendário apresentado pelo Presidente da Câmara, que permitirá, digamos, a apresentação ao concurso público da obra até final do ano, julgo que é razoável e é fazível, permitam uma expressão. O que eu queria deixar como nota é que aquilo que se está a preparar para se fazer no São Geraldo é inovador, é arrojado, é algo que não tem muitas situações paralelas em Portugal. E eu, o que eu menos quereria é que isto fosse feito de forma apressada e que não fossem consideradas todas as exigências técnicas e funcionais, porque este é o momento para tudo isso ser analisado. Porque depois da casa estar feita, é tudo muito mais complicado de se mexer. E nesse sentido, espero que quem está, digamos, a liderar o projeto e os técnicos que estão a ser contactados e especialistas sobre todas essas matérias, façam bem o seu trabalho para que as especialidades fiquem todas salvaguardadas e permitam, digamos, termos uma obra como deve ser, sem grandes derrapagens em relação ao compromisso que vier a ser assumido para o concurso público da obra.
Jorge Cruz, o António Lima mostra-se inquieto, mas o João Granja, enfim, com bastante detalhe até, mostrou que a obra, ou o projeto, pelo menos está em andamento e que dali do São Geraldo, digamos, vai surgir de facto algo inovador e muito importante. A sua posição qual é perante este?
Bom, a minha posição é de inquietude também, embora reconheça que o João trouxe ao debate alguns elementos que são importantes, porém não os trouxe todos. De facto, o pagamento foi faseado, mas, enfim, foi no princípio até a Câmara esteve isenta de pagamento, depois passou a pagar uma parte, hoje já está na potência máxima, isto é, na potência máxima, porque todos os anos atualiza em função das taxas, enfim, conforme está acordado. Até este momento a Câmara já pagou cerca de 300 mil euros, que é uma verba, enfim, considerável, é só fazer contas. Depois, é verdade também que uma parte dos pagamentos podem ser considerados, uma percentagem que está escrita no contrato, podem ser consideradas uma eventual aquisição. A questão é importante, porque de facto pode-se ir ali a bater alguma parte daquilo que foi pago. No entanto, nessa altura, e só nessa altura, é que será feita uma avaliação, eventualmente por uma comissão tripartida, para, enfim, encontrar o preço justo para o negócio. Mas aqui levanta-se uma outra questão. O negócio só pode ser feito se houver autorização expressa da Santa Sé. E isso pode nunca acontecer. E, portanto, isto quer dizer que a Câmara está, de facto, a investir, como disse o António muito bem, está a fazer filhos na mulher dos outros, está, enfim, está a contribuir para a recuperação de um imóvel que está completamente degradado, e isso é positivo, mas o que é certo é que nada nos garante que no final, daqui por 10 anos, que já não são 10, é ao fim do contrato de 10 anos, e o contrato já leva uns anos, que o negócio não se possa efetuar porque a Santa Sé não esteja interessada em fazer esse negócio. Claro que também convém dizer que Ricardo Rio disse há tempos, quando foi confrontado com estas questões, que a Câmara pode sempre avançar para a expropriação. É verdade, é um facto. Mas, muito sinceramente, e considerando os protagonistas em presença, eu não me acredito, e provavelmente a esmagadora maioria dos bracarenses não se acredita que Ricardo Rio avance para uma expropriação à Igreja Bracarense. Bom, gostaria de ver uma coisa dessas, mas nunca verei uma coisa dessas com toda a certeza. Portanto, o que resta no meio de tudo isto é uma preocupação. Não, eu percebo perfeitamente que a Câmara esteja a pagar porque, de facto, está a ocupar o edifício. Está a ocupar o edifício, ou por outra, a Igreja não o pode ocupar porque está alugado à Câmara. E a Câmara está a desenvolver um projeto que vai ser colocado no terreno e, portanto, faz todo o sentido que isso seja pago. Agora, o que está mal, na minha opinião, foi conforme o negócio foi feito. E aí eu concordo, em parte, com o João. Claro que o comprador teria necessariamente que obter o acordo do vendedor. Se o vendedor não quer vender, não havia nada a fazer. Mas eu penso que, dadas as excelentes relações entre o município e a Igreja de Braga, provavelmente poderiam ter chegado a um acordo que fosse mais vantajoso para o município de Braga e para os bracarenses. Aliás, outra coisa não faria sentido, é só ouvir os discursos que a Igreja tem feito em favor dos, do povo, dos bracarenses, enfim, de toda a gente, e portanto certamente que iria aceder a posição no São Geraldo ao município de Braga.
António Lima, fazendo uma segunda ronda, enfim, já ficou mais sossegado depois de ouvir particularmente as explicações do João Granja?
É assim, do João Granja eu retenho, por acaso eu já sabia dessa situação, mas nem me ocorreu, o aspecto positivo da internalização do projeto, ou seja, de serem os técnicos da Câmara a realizar o projeto de arquitetura. E isso, por um lado, é positivo, ou antes é positivo, ponto final, porque permite aos técnicos da Câmara de demonstrarem que são capazes também, não é? E, por outro lado, haverá, julgo eu aqui, também uma poupança, não é? Agora, é evidente que, enfim, como o Jorge muito bem acentuou, eu continuo preocupado porque não sei o que é que isto vai resultar no fim, não é? Aliás, o contrato, além dessa limitação, tem outras, ou seja, tem inclusivamente limitações de caráter confessional, ou seja, uma casa da arte, eu lembro-me na altura referi isso na Assembleia Municipal, uma casa destinada às artes não pode ter limitações de caráter religioso, ou seja, limitar um artista por questões religiosas é deitar um projeto completamente ao charco. Penso que nenhum artista digno desse nome, os artistas são libertários, libertários e amantes da liberdade, por natureza, não é? Não podem estar a cingir-se, digamos assim, a preconceitos do foro religioso. De maneira nenhuma, mas a verdade é que estão lá no contrato. Estão lá no contrato. E na altura, enfim, eu até tomei posição contra isso, porque enfim, é um projeto de arte, ou seja, para os artistas, para o teatro, eventualmente para o vídeo, para o cinema, para a televisão, para a arte. Quanto à questão do preço. Pois é evidente que o preço vai ser feito no fim, ou seja, a Câmara vai valorizar aquilo, vai valorizar, eventualmente as dificuldades que o prédio tem agora vão ser eliminadas porque o projeto é camarário, eventualmente o privado nem poderia fazer lá algumas coisas que eventualmente a Câmara vai fazer, e portanto vai valorizar muito o espaço. E o preço vai considerar isso, não é? É evidente que vai considerar isso. É assim, lá estamos nós todos a pagar, ou seja, isso a mim é que me dói, porque não faz sentido nenhum, ou seja, tudo que é bom, a terra do mel, é sempre para os mesmos. É sempre para os mesmos. É o povo eleito. Tem sempre todos os benefícios. O povo eleito, neste caso, é a malta da massa, não é a malta do dinheiro. A malta que contribui e que paga os seus impostos, paga sempre para dobrar. Paga sempre para dobrar. Quanto mais bonito é o projeto, mais paga. Ou seja, não há volta a dar.
O João Granja ainda não conseguiu convencer totalmente os dois colegas de painel, mas acho que tem ali mais alguns argumentos na manga, suponho eu.
Não quero convencer ninguém. Tenho alguns dados e alguns pontos de vista que gosto de ver expressos. E por isso é que estes debates são virtuosos. A dizer duas coisas. Primeiro, fazer uma retificação, é que ao longo dos últimos 20 anos já estiveram pensados para aquele espaço vários projetos. A ideia do centro comercial e de um hotel e até de um parque de estacionamento subterrâneo com uma zona comercial, já foram várias hipóteses de trabalho para aquele espaço. E aliás, foi a propósito de um desses putativos negócios que se colocou uma questão muito curiosa e que é controvertida. Dizia o Jorge Cruz que a alienação daquele espaço carece da autorização da Santa Sé. Eu queria dizer que esta questão não é pacífica, porque foi discutida por ocasião de um desses possíveis hipotéticos negócios, e há especialistas de direito canónico, inclusive pelo menos um deles era de Braga, nós temos um tribunal eclesiástico, temos uma série de canonistas prestigiados, e eu tive a oportunidade de ver um parecer onde se dizia, a propósito desse negócio, antes, digamos, desta história, há uns anos atrás, mas, digamos, o texto da concordata era o mesmo, e não é pacífico o entendimento de que é precisa a autorização da Santa Sé para esse negócio, o que significa que esta questão não é tão consensual, essa leitura ou esse condicionamento jurídico não é tão consensual como à primeira vista possa parecer. Uma segunda nota para dizer que face àquilo que os vários empreendedores privados perspectivavam para aquele espaço, mesmo tendo consciência de que este equipamento terá sempre um custo muito significativo, estou certo que para a cidade e para aquela praça, a solução a encontrar pelos projetistas da Câmara e pela Câmara e pelos especialistas que estão associados ao projeto é seguramente muito mais vantajosa, mais bonita e mais adequada àquele espaço envolvente que é absolutamente exemplar, que é belo e que deve ser preservado. E permite, ficamos ainda com o problema do Santa Cruz para resolver, que não é pequeno, mas estamos mais perto de conseguir concretizar a tal realidade do quarteirão cultural, de que tanto se falou, que deu alguma polémica, mas julgo que pode também trazer potencialidades, não apenas para a cultura, mas também para a animação do coração da cidade. E eu acho que esses aspectos também não devem ser desvalorizados. Mas eu tenho consciência que este dossiê não é um mar de rosas. Isso, por um lado, estou muito contente por poupança de meios e também por vermos os arquitetos da Câmara associados a uma obra desta envergadura. Eu tenho consciência de que um equipamento com estas características tem muitas exigências específicas. E não foi por acaso que o projeto inicial, o estudo inicial, com os tais três cenários, foi a pedido a uma equipa de especialistas que estão, digamos, rodados, permitam uma expressão, neste tipo de equipamentos. E sendo uma estrutura inovadora, é fundamental, sobretudo no domínio das especialidades e do equipamento, que haja mente aberta e muita sensibilidade para aquilo que ali vai ser feito. Porque cometer erros nesta fase seriam muito caros para o município e para o resultado final, que todos queremos que seja muito bom.
Nós já estamos a ficar com pouco tempo, mas vamos ouvir ainda o Jorge Cruz.
Eu acho que esta questão tem duas dimensões. O Granja explorou um pouco mais a dimensão que, eventualmente, é mais consensual, que é a questão do, enfim, ele falou no quarteirão das artes, no aproveitamento e na recuperação daquela área, fica de facto o problema do centro comercial. Isso é praticamente pacífico. É também muito positivo o facto de entregarem, enfim, o trabalho arquitetónico, o projeto, aos técnicos da Câmara. É pena que não façam isso mais vezes. A Câmara tem excelentes técnicos e, portanto, poderia recorrer mais vezes aos técnicos da Câmara. Mas a outra questão, que é a questão, enfim, a questão económica, essa continua. E o João falou nas questões de direito canónico, só que o direito canónico não é para aqui chamado, por uma razão muito simples. A relação entre a Igreja e o município, sobre este caso concreto, regula-se por um contrato que foi celebrado de livre vontade pelas duas partes. E esse contrato explica lá, preto no branco, que a venda estará sempre dependente da autorização explícita da Santa Sé. E, portanto, não é, o direito canónico não é para aqui chamado. É um contrato que é celebrado entre duas entidades, de livre vontade, e que diz explicitamente que para a venda eles exigem que haja uma autorização prévia da Santa Sé. Portanto, é a mesma coisa que qualquer um de nós celebrar um contrato desse género e dizer, não, a minha propriedade eu depois estou a vendo se o meu pai autorizar também que ela seja vendida. Não faz nenhum sentido. Portanto, não faz nenhum sentido chamar aqui o direito canónico, é isso. Portanto, são coisas completamente distintas, João, peço desculpa, mas não me parece que o direito canónico aqui tenha alguma coisa a ver.
Quando
chamei a voz de João Granja vai.
Deixa-me só esclarecer, eu depois abdico do meu tema surpresa. Não, para dizer o quê? Para explicar bem, porque posso não ter sido claro ao expor aquilo que queria expor. Para dizer que a Arquidiocese, se quisesse, e vamos lá ver, quando a Igreja assume uma determinada posição e subscreve um determinado contrato e redige um contrato em determinados termos que o subscreve, o direito canónico é importante, que eles têm o poder que a própria organização pode depois questionar. E já houve atos nesta cidade que foram assumidos pela Igreja e cujo poder para celebrar estes contratos foi questionado. Aquilo que eu queria dizer não é que o negócio não tenha que ir à Santa Sé por força da sua consciência no contrato. Agora, a questão dos poderes que a Igreja confere às suas relevantes, esta questão foi suscitada não neste negócio, mas no passado, onde não havia textos escritos como temos neste contrato, por isso é que eu estava a dizer claramente que isto eram coisas do passado, mas
não
também sabemos...
Neste caso.
Não se aplica neste caso. Claro. Foram do passado, foram os outros negócios anteriores, ok? E por isso é que eu estava a fazer referência aos negócios com os privados, não com a Câmara.
Pois, mas
também, agora, mas, agarrando a questão que colocaste...
Mas não se aplica,
agarrando a questão
não
que colocaste...
Não é chamada aqui, não é? Sequer. É
não,
só
é,
para,
não, não é,
é só para
não é, não é para dizer o quê? Não é ruído, eu explico-te é que não é ruído. É para dizer que aqui a Arquidiocese quis claramente meter esta cláusula, enquanto no passado a quis ter afastada de outro tipo de negócios, onde as transações tinham a mesma envergadura financeira potencial, porque nós não sabemos se o preço hoje vai ser o mesmo preço que eventualmente estavam a perspectivar nos outros negócios privados. Agora, a questão que eu queria colocar é o seguinte, é que do que eu conheço da Igreja Bracarense e sabendo das boas relações que tem com a Santa Sé, se os responsáveis da Arquidiocese, digamos, assumirem uma opção de venda ou de não venda, estou certo e tenho para mim como claro, seguramente não há de ser a Santa Sé a obstaculizar uma decisão dessa. Até porque na hierarquia da Igreja, se em termos de antiguidade Braga e Évora são das mais antigas, em termos de organização económica ou financeira, de credibilidade e até de gestão rigorosa, o Arcebispado de Braga é dos mais cotados do país, é muito respeitado por isso. E os seus responsáveis são, por isso, têm uma autonomia de gestão e de decisão que é reconhecida como particular e especial na estrutura eclesiástica.
João, desculpa, na altura da eventual venda, já não será o atual titular da Arquidiocese que está à frente da Arquidiocese, por um lado. Por outro lado, se havia tanta disponibilidade para ser simpático, não sei porque é que se colocou, porque carga d'água que se vai colocar ali uma pedrinha na engrenagem, porque amanhã, se a Igreja não quiser vender, diz, pois... depende da Santa Sé.
Pois, eu isso não posso responder, porque não estive, obviamente, não estive, nem sei, digamos, o que se passou para justificar a inclusão dessa norma. Agora, há uma coisa que eu acho, e como cidadão e como comentador do nosso programa, o meu entendimento é que, a partir do momento em que esteja definido o concurso público para fazer, e para saber o que se lá vai fazer e os custos associados, eu acho que nesta altura... digamos, o contrato tem que ser complementado com um conjunto de normas que se defina com rigor o tempo e o preço para a aquisição do resultado final e do mecanismo de salvaguarda para um retorno das benfeitorias que ali sejam feitas. Porque não é esperando pelo decurso do tempo que num futuro longínquo esta questão deve ser decidida. Este aspecto tem que ser mais especificado para ficarem salvaguardados os interesses do município.
Mas é isso que está no contrato. O que está no contrato é que, ao fim daqueles anos, é que podem, eventualmente, fazer negócio.
Mas essa é a questão.
Oh, António Lima, só um segundo. Nós estamos com cerca de 6, 7 minutos no máximo para o final do programa. Se quiserem continuar com este assunto, e o João Granja e o Jorge Cruz prescindido um dos seus temas surpresa, poderemos continuar, se não, teríamos que avançar para um dos temas surpresa, pelo menos. Mas, António Lima, já agora, porque de facto têm falado muito os seus...
Não, eu só queria dizer que, de facto, esta última intervenção de Granja, no fundo, vai ao encontro das minhas preocupações, assim. O que se deseja é que o projeto de São Geraldo seja um projeto de sucesso para a autarquia, para a cidade, não é? Agora, façamos as coisas como deve ser, ou seja, não vamos deixar para o fim e para, praticamente com o peso do vendedor, fazer o preço, não é? Quer dizer, a gente, comido por orpa, não parece que alguém goste de ser, não é? E com dinheiros públicos, quem tem a responsabilidade de os administrar, não é? Não se deve deixar comer por orpa, até porque nós sabemos que a pessoa em causa, enfim, é um paladino da administração privada, não é?
Em causa está a referir-se a Ricardo Rio, depreendo.
É evidente. Portanto, ele tem que mostrar na administração pública que os privados administram bem. Até agora ainda não conseguiu fazer isso. Esperemos que o faça no futuro e concretamente neste negócio.
Ok. Nós temos, enfim, mesmo pouco tempo, talvez menos de 5 minutos. Eu combinei aqui com o Jorge Cruz hoje dar primazia ao João Granja, uma vez que está de regresso ao nosso programa, e poder avançar com um tema surpresa. Pedi-lhe era que fosse com o maior sinteticamente. Para...
Obrigado. Obrigado pela condescendência do Jorge. O que agradeço, é um prémio pelo regresso. Para dizer, o meu tema também é um tema relativamente breve, eu vou tentar sintetizar para podermos ter tempo para comentar todos. E tem a ver com uma iniciativa que eu achei muito interessante por parte do Presidente da Câmara, que foi o ter convidado os deputados de todos os partidos para conhecerem a realidade de um cluster que existe aqui na nossa região, que são as empresas que montam feiras, montam stands e que fazem, digamos, esse tipo de equipamentos. O que está, digamos, na legislação que tem saído em Catadupa, e o António Lima é seguramente uma testemunha disso a propósito dos regimes especiais associados ao Covid, este cluster das feiras e dos stands e destes equipamentos não tem visto a sua situação salvaguardada de forma nenhuma. Isto é verdadeiramente desesperante para um conjunto de empresas que empregam mais de 700 trabalhadores apenas no nosso concelho, mas que no distrito e na região são ainda mais. E eu julgo que faz sentido olhar para esta gente, porque é uma imagem de marca da nossa região, são empresas que de uma forma geral tinham boa saúde financeira porque trabalhavam para todo o país e para o estrangeiro, e hoje estão numa situação de pré-ruptura e não estão a ver expectativas ou caminhos possíveis de serem apoiados com linhas de crédito especiais, com apoios da banca ou outros, porque não estão salvaguardadas estas realidades. E eu julgo que chamar, digamos, os deputados da região, dos partidos todos, foi uma boa ideia, foi uma boa iniciativa, e esperemos que seja consequente e que ajudem a resolver o problema aos homens. Ou pelo menos que em sede de Parlamento coloquem a questão para que a Secretaria de Estado da Tutela possa dar uma ajuda nesta matéria.
É-se falado que as perdas nesse setor chegam a atingir os 90%, mas Jorge Cruz, gostou de ver Ricardo Rio tomar essa iniciativa?
É sempre bom quando, eu não sei os termos em que isso foi feito, nem os prazos, vi poucos deputados, não sei se o prazo foi, enfim, aceitável para que as pessoas pudessem reagendar os seus compromissos. Agora, a ideia é boa, quanto maior diálogo e mais amplo, melhor. E chamar os deputados a participar, enfim, nos problemas que afetam a região pela qual foram eleitos, é sempre bom. Eu recordo que antes, uns dias, também esteve cá o presidente do CDS reunir com os mesmos empresários, depois foi o Ricardo Rio que chamou. Eu acho que sim, que tudo que seja para ajudar a resolver problemas, e esse é um problema que afeta de facto este cluster que existe aqui em Braga, que há uns anos não havia e agora há um cluster bastante forte, é importante, porque no fundo são muitas famílias que dependem daquelas empresas, as empresas movimentam bastantes milhões e portanto tudo o que possa ser feito para essas e para as outras, evidentemente, é bom.
Obrigado, Jorge. António Lima, para terminar.
Bom, é assim, aquilo que eu acho que deve ser feito para essas empresas é o mesmo que deve ser feito para todas, ou seja, de acordo com os problemas específicos, enfim, de cada setor da atividade. E é evidente que, enfim, o governo e os ministérios, neste caso o Ministério do Trabalho, o Ministério da Economia, devem ter em atenção, portanto, digamos, os problemas reais e concretos dessas empresas. Sejam elas desse cluster dos eventos e dessas estruturas, sendo certo que as empresas também têm que se mentalizar, que assim, a economia está paralisada e, portanto, o que é preciso é minimizar os custos, ou seja, nomeadamente, e é aquilo que já se tem defendido, ou seja, pagando os salários dos trabalhadores para que as empresas não tenham esse encargo e possam manter os seus quadros de pessoal intactos para a retoma, não é? E, por outro lado, haver moratórias, portanto, para realmente as empresas que utilizaram capitais não próprios e que, portanto, têm que pagar juros e amortizar os empréstimos de que beneficiaram. É evidente que isso tem que ser feito. Portanto, eu, por acaso, não tive oportunidade de estar nessa reunião, portanto, a convite do Sr. Presidente da Câmara, mas esse é o meu entendimento, ou seja, a situação é de exceção e, portanto, tem que ser encarada dessa forma, não é? E não se pode privilegiar um setor em detrimento dos outros, porque com as características próprias, todos têm as suas dificuldades e quem não pôde continuar a laborar como era a prática antes da pandemia, deve ter os apoios, enfim, competentes para ultrapassar esta crise, não é?
Ok, chegamos então ao final. Agradeço naturalmente a vossa participação. Hoje, redobradamente, agradeço ao João Granja neste seu regresso. Agradeço também a compreensão do Jorge Cruz por ter ficado sem este tema surpresa. Para si, caro ouvinte, desejo-lhe um ótimo fim de semana. Aproveite este muito calor, mas não se esqueça que ainda estamos em plena pandemia da Covid-19. Prometemos então voltar para a semana. Entretanto, peço-lhe que participe civicamente na vida da cidade de Braga.